Você está ouvindo o novo programa Pedaleira. Com patrocínio da Go Cycle, você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural.
Voltamos para o terceiro bloco deste programa Pedaleira. Uma descidona de bicicleta rapidinho para a gente conversar aqui sobre vários temas. E o de hoje, o programa de hoje, a gente está falando, debatendo como que o ciclista é visto na mídia. Como que a comunicação, as notícias, as manchetes tratam o ciclista. Será que a gente está vendo vícios de linguagem? Será que a gente acaba percebendo que algumas palavras elas não traduzem não só a gravidade, mas como a complexidade do que envolve a colisão, e resolve que a vítima tem lá sua culpa, que a vítima lá é colocada num comportamento pormenorizado, num comportamento duvidoso, sendo que ela tem a maior dificuldade daí de ser ouvida por motivos óbvios ou em caso de fatalidades. Então precisa começar um processo de investigação, e a manchete não contempla isso. A manchete não contempla essas particularidades. E aí a gente está aqui no programa com três convidados. O Ângelo Binder, a gente vê que já estamos no terceiro bloco, e eu recebi mensagem dele dizendo que a internet está muito instável. Então, a internet tem dado ruim ali, e hoje é um dia maravilhoso de chuva, então provavelmente a gente teve, acho que, complicações em relação a isso. Então fica para um próximo programa, tanto esse assunto para a gente poder levantar mais debates e levantar questões. Inclusive, a gente tem um grupo, né, Helena? Vamos falar desse grupo? O grupo é: imagine se tivesse mais de nós na redação. Se tivesse mais de nós, como o Binder trouxe na redação onde ele trabalha, como jornalista, de levantar a perspectiva do ciclista, de traduzir que sempre existe um agente responsável por trás do volante, e aí a gente teria uma comunicação um pouco mais direta, menos negligenciada, mais comprometida com os fatos. Então, Helena, vamos falar desse grupo?
Bora, bora. Então, eu acho que a gente nasce dessa inquietação, né, de ver essas histórias sendo contadas muito parcialmente. E como eu comentei também ali, qual que é a notícia, né? Qual que é a pauta? Porque parece que é só a colisão e a morte, e tem o culpa e a vítima, mas essa questão mais estrutural, a questão mais de contexto, ela acaba sendo invisibilizada. É o próprio espaço também, né, que a gente ocupa na cidade. E eu acho que o que a gente também surge como um grupo para tratar um pouco sobre como que esse tipo de história também acaba reverberando nesse imaginário, que até comentei aqui no chat, e o cidadão, a cidadã, as pessoas no geral acabam construindo sobre o que é a cidade, e o que é pedalar, o que é ser ciclista, porque isso acaba desencorajando pessoas que poderiam ter, sim, suas bicicletas como um modal diário, né? E por conta disso, o meio de comunicação, eu acho que ele foi alvo também, nosso alvo no sentido preocupação nossa, porque é um meio de comunicação, a mídia, né, é meio de comunicação de massa, acaba atingindo muitas pessoas e acaba, sim, reforçando esse imaginário também já construído. Então, a gente acredita que seja um lugar de transformação, né? Que possa ser o início de uma nova história sendo contada também, para que outras pessoas também acabem aparecendo e compartilhando e contando essas histórias de outras perspectivas e apontando para outros tipos de problemas e situações, que não é o que a gente vê sempre. A culpa, né? Sempre vem lá um complemento de que a vítima, ou sei lá, a ciclista não estava usando capacete, estava de fone, ultrapassou o semáforo, mas esse entendimento de o que é o capacete, né? As questões acabam ficando muito, muito embaixo, e isso tudo faz parte de algo maior que poderia, sim, ser investigado. O que, que é um capacete? Quanto custa o capacete? Qual, né? Sabe?
Uhum.
Eu, enfim, eu acho que o grupo ele quer tratar um pouco disso, né? A gente tá trazendo um pouco desse debate.
É uma narrativa, como o Jacob trouxe também, que às vezes acusa a bicicleta como a grande... o agravante do trânsito, quando na verdade a gente tem ali outras situações que estão agravando de fato, né, o compartilhamento no trânsito. É um grupo que levanta algumas questões, vê algumas manchetes e acaba identificando ali, né, o debate sobre ou o vocabulário usado ou um vício de linguagem, que é, de novo, como o Binder já trouxe no primeiro bloco, essa presença anônima do objeto e não a presença responsável do motorista numa manchete. É também a palavra acidente, como o Jacob comentou também agora no último bloco. A palavra acidente, ela está, como ele escreveu aqui no chat aqui da nossa transmissão, o quanto o acidente também ele participa muito de uma linha de destino, uma linha algo que seja imprevisível. Porém, ela é massivamente usada nos casos onde existe claramente uma falta de infraestrutura, existe massivamente uma negligência ali, uma tolerância com a velocidade ultrapassada. Então, assim, o que eu lancei no último bloco foi essa pergunta, né? Será que a palavra acidente acaba sendo mal aplicada porque ela acaba deixando como cúmplice, assim, os fatores que são os causadores de acidente, ou a palavra acidente ainda cabe numa colisão onde a gente tem ali vários fatores que podem contribuir? O comportamento humano, a infraestrutura, enfim. Então, assim, de qualquer forma, só concluindo o que eu estava falando, o grupo que a Helena falou é um grupo que está querendo, de forma propositiva, levantar essas questões, analisar as manchetes quando chegam. A gente tem um grupo, a gente tem um repositório desse material, ele vai gerando, né, vai gerando artigos, vai gerando produção, e o foco é, de fato, dialogar com esses agentes de comunicação, tanto na mídia quanto nas redes sociais. E ali tem um grupo, então, que dá para acessar pelo WhatsApp, né? Mas se procurar aqui o programa, se procurar pelo Facebook, se procurar a bicicletaria, se procurar a Helena Stürmer no Facebook, também consegue acessar esse grupo. A gente consegue incluir ali, porque é um grupo de debate, é um fórum. Mas, Jacob, então, voltando ali, brevemente, falando sobre a palavra acidente. A gente já debateu bastante sobre isso. Você acha a palavra acidente mal aplicada e deve ser banida, como a BNT resolveu substituir por sinistro, ou ainda cabe, em casos e casos, a palavra acidente?
Eu acredito que eu acredito que não é uma questão de banir a palavra, mas é uma questão de contextualizar ela, qual que é o lugar do acidente, né? O que quer dizer acidente? Então, eu entendo, existe esse nome técnico sinistro, e eu acho que nas ocasiões em que, de fato, está sendo falado sobre sinistros, essa é a palavra a ser utilizada. Mas eu acredito que é mais importante construir esse entendimento de que acidentes não são eventos aleatórios. Então, como foi falado ali, né? Tem pessoas que acreditam que o acidente ele faz parte do destino, ele acontece por azar. Então, é normal, né? Todo mundo já se acidentou algum dia, né? Mas, por exemplo, o tráfego rodoviário é um dos sistemas que mais matam pessoas no mundo inteiro, né? Então, é uma violência enorme, assim, né? Se chegassem para vocês no contexto brasileiro, a gente vai criar um sistema que é indispensável para viver, mas para isso, as pessoas vão morrer por ano. Então, será que não existem? A gente não pode pensar em outros meios, né? Tem outras formas de a gente conduzir esse sistema e nesse sistema, né? Então, assim, eu acho importante construir esse entendimento, como eu falei, que acidentes não são eventos aleatórios. Eles são previsíveis, eles são evitáveis,
sabe?
E a gente, né, também foi falado aqui de culpa, né? Ah, os, as manchetes culpabilizam uma parte ou outra parte. Até mesmo movimentos que trazem aquela questão, né? Ah, não foi acidente, porque nem sempre eu entendo que elas querem trazer essa ideia das responsabilidades compartilhadas, mas elas querem inverter a culpa também. Então, se a gente percebe que acidentes são evitáveis, se é uma questão estrutural, então a gente precisa pensar nos fatores que fazem esse acidente acontecer e justamente, né, pensar quais são as responsabilidades. Né? Então, tinha infraestrutura ali ou não? Como que aconteceu? Né? Como que agiu aquele motorista? Como que agiu aquele ciclista? E lembrando também dessa questão, tem aquela equação da lei de trânsito, o maior cuida do menor. Né? Então, tem a questão do compartilhamento de espaço, tem a questão. Então, mas esse compartilhamento de espaço não é só também pensar que as pessoas podem ser super bem intencionadas e que o problema da tecnologia nos transportes é como elas são usadas, mas a gente tem que entender que, como eu falei também anteriormente, a infraestrutura e as tecnologias, elas também têm um papel de atuação ali. Então, quando se fala em compartilhamento, a gente tem que falar de construir ciclovias, né? Então, essa é uma forma de evitar acidentes, por exemplo. E tem várias outras, né? Dentro, e sempre falando nessa questão de evitabilidade, que é justamente um dos... vamos dizer, princípios da visão zero. E é essa noção de que qualquer infraestrutura tem que ser construída visando zero. Então, né, com aquela ideia de que o ser humano ele comete erros, ele tem um pouco frágil, então a infraestrutura precisa evitar esses erros. Isso é muito usado já na indústria, né, aviação civil, navegação, e em alguns países já discutem isso em relação ao tráfego rodoviário, não aqui no Brasil.
Sim. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou aqui com a câmera parada um pouquinho. Mas é o seguinte, sim. O que eu queria trazer também para esse debate é que a gente também não está querendo inverter, como o Jacob falou, a gente não quer inverter, tirar a culpa do ciclista, independentemente do caso, e transferir ela para aquele que pode ser o agressor, mas que, às vezes, sim, existem comportamentos humanos no trânsito que não é só aquele que está atrás de uma máquina, né, que é mais letal do que a bicicleta, comparativamente. A gente não quer transferir essa culpa, a gente quer, de fato, debater e encontrar esses vícios de linguagem que faz com que, como a Helena falou, gera, né, repercute uma narrativa que acaba daí complementando ou invisibilizando, ou seja, complementando uma falta de discurso da perspectiva do ciclista. Então aumenta essa invisibilidade. Meus amigos, meus colegas, a gente está chegando então na conclusão desse programa. A gente levantou algumas questões, né? A gente apontou algumas questões que são vícios de linguagem, a palavra acidente onde se aplica, como que a comunicação, como a mídia, as notícias conseguem trazer o impacto que elas querem, desejam, sem negligenciar as responsabilidades. E a falta de um lugar mais responsável, mais compartilhado quando a gente fala sobre trânsito. As regras estão aí, os princípios estão aí, do maior cuida do menor, a análise deve ser feita por cada caso, porém, é mesmo muito rápido esse programa, né, Jacob? Mas a gente precisa fazer essa análise mesmo de cada caso, mas em suma, assim, num resumão geral, as notícias todas contemplam e focam bastante no comportamento do ciclista e não trazem mais informações, nem do cenário, nem do contexto e nem do outro agente da colisão. Então está aqui um programa que só problematizou e a gente sabe disso, mas o debate é muito importante levantar essas questões. A gente vai então concluindo esse programa, pessoal, Helena, Henrique, Jacob, eu sempre fico muito feliz em ter convidados aqui. Quando acaba esse tempo eu falo, puxa vida, a gente tinha tanto para conversar ainda. Mas eu vou fazer o seguinte, olha,
percursos afetivos sonoros.
Se pedalo com jeans rasgado e roupa amarrotada e sou branco, sou visto como hipster. Mas se sou preto, sou visto como uma ameaça. Se pedalo com pressa e destreza no asfalto junto aos carros com uma mochila de entregas, sou um empreendedor esforçado. Mas se só me resta essa oportunidade, sou um fracassado. Se pedalo paramentado com roupas adequadas, compradas em lojas de esportes, sou um ciclista. Mas se ando com minhas roupas do dia a dia e uso a bicicleta como meio de vida, sou um ativista. Se pedalo muitos quilômetros no pedal do fim de semana com a galera, sou uma pessoa saudável, good vibes. Se faço um tantão de quilômetros quase todos os dias para trabalhar e economizar a grana, sou um fudido. Se sou um macho que dirige o meu carro me achando o dono da rua, dono da cidade, acho que estou no meu direito, eu sou um macho. Agora, se eu sou um macho que pedalo achando que a rua, as ciclovias e ciclofaixas são minhas, me achando dono da cidade, continuo sendo um macho escroto e narcísico. São apenas duas rodas a menos e o mesmo machismo. Se tenho uma bicicleta retrô toda bonitinha, acho que eu sou uma pessoa digna de foto de capa de revista. Agora, se eu tenho uma bicicleta velha e enferrujada, mas que funciona, acho que eu sou pessoa digna de pena. Se pedalo no calor, é saúde e erotismo. Agora, se pedalo no frio, na chuva, é necessidade. E por que não uma dose de erotismo? Se pedalo na pandemia, sem máscara, bom, aí já não tem esse jogo de si. É negacionismo, é negligência, falta de cuidado com o outro, falta de cuidado com o mundo, pacto com o genocídio. Se batizo a minha bicicleta e uso apaixonadamente, é caso de amor. Se faço coleção delas, é paixão extrapolada. Se sonho em poder pedalar tranquilamente na cidade, é resumo de ideal pessoal. Mas se sonho com uma cidade que se possa pedalar tranquilamente, o sonho não é só meu, é coletivo e motivo de luta.
Eu sou o Cadu Cinelli e esse é mais um dos textos do projeto Percursos Afetivos.
E este foi o novo programa Pedaleira, com patrocínio da Go Cycle, o maior estúdio de bike indoor do país, e apoio cultural da Fiat em São José e da Bicicletaria Cultural. Para saber mais, acesse www.cultura930.com.br/pedaleira.